Mas agora eu quero cumprimentar já na ponta da linha o delegado da Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaccone. Orlando Zaccone, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui novamente no Faixa Livre.
Prazer é todo nosso, Zaccone. Eu quero te agradecer demais por você novamente conversar conosco aqui no programa. Quero te desejar um ótimo ano de 2022, esse ano difícil que a gente vai ter aí pela frente, Zaccone. Muitos desafios colocados. A grande questão, Zaccone, retomando aí um pouco o que a gente teve no ano passado, depois de um 2020, de uma redução importante nos números relacionados à violência policial, especialmente aqui no Rio de Janeiro, graças àquela ordem do Supremo Tribunal Federal que restringia as operações em favelas durante o período da pandemia, eu tenho a impressão, Zaccone, de que no ano passado o panorama mudou um pouco. Nós tivemos aqui no estado pelo menos duas grandes chacinas, uma delas aquela na favela do Jacarezinho, que deixou 28 pessoas mortas no mês de maio, e essa mais recente, lá no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que fez 9 vítimas fatais. Essa minha impressão de que houve um aumento da violência cometida pelos agentes de estado está correta, Zaccone? O que pode ter levado a esse cenário trágico, na sua opinião?
Então, Anderson, bom, primeiro a gente tem que observar que essa violência, a partir de ações policiais, ela não é um fenômeno recente, e que a gente pode referir numa comparação entre dois anos, tipo 2020, 2021. A gente tem aí, a partir da virada do século, já desde 2000, né, uma crescente constante no número, né, dos chamados autos de resistência, né, que são essas ações letais praticadas pela polícia. O que eu acho que tem acontecido como um dado novo é a presença de alguns elementos que antes não existiam. Por exemplo, facada. Todas as ações que resultam mortes, né, em operações policiais, elas sempre ganham legitimidade, né, num discurso de legítima defesa. Os policiais são alvejados com disparos de arma de fogo por criminosos e reagem, e aí isso legitima essa matança. Aliás, eu estudei isso no doutorado, o Ministério Público participa dessa política ao arquivar mais de 95% dessas investigações, né, sob o argumento da legítima defesa. Então, agora, com faca fica difícil, porque, né, isso começa numa operação em 2018, ainda no governo Witzel, do batalhão de choque da PM, no Morro do Falé, em Santa Teresa, onde 7 ou 8 pessoas, eu não me lembro o número exato, né, foram mortas numa ação do batalhão de choque da PM aqui no Rio, e que foi identificado no exame cadavérico o uso de faca. Bom, como é que vai ter legítima defesa com o uso de faca? Quem é que se defende, né, de disparo de arma de fogo com faca? Então, ali temos elementos que podem caracterizar execuções sumárias, né? E isso parece que também aconteceu recentemente na operação lá do Salgueiro, em São Gonçalo, né, dos corpos que foram encontrados no Rio. Então, o que está havendo é que essa política de extermínio passou a ser uma política de governo também, né, nas vozes de diferentes governantes, né, desde o Bolsonaro, da nível federal, como aqui no Rio de Janeiro nós tivemos o Witzel do atirar a cabecinha, ou seja, já não se quer mais ocultar, né, que essa violência policial é uma ação, né, de extermínio. Isso passa a ser visto, né, nas práticas policiais como um sinal a ser dado a criminosos. Ou seja, quando nós chegarmos, nós vamos executar, numa tese que existe de que violência gera compreensão, ou seja, de que bandidos vão recuar, né, sabendo que a polícia vai usar de todos os meios, inclusive letais, para fazer um enfrentamento. Isso eu acho que é o que tem de mais grave no que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Zaccone. Infelizmente, isso é muito grave. Agora, eu queria retomar essa declaração que você deu aqui agora. Ninguém investiga esses episódios de legítima defesa utilizando facas, Zaccone. Isso é, no mínimo, suspeito. Não há nenhum tipo de investigação a respeito disso. Ninguém contesta esse tipo de informação.
Então, Anderson, isso foi objeto da minha pesquisa no doutorado. Eu, no ano de 2014, defendi a tese no Departamento de Ciência Política da UFSC de que essa política de extermínio, ela não é definida somente nas agências policiais, que ela transborde essas agências e ganhe a legitimidade em outras instâncias do Estado, inclusive no seu setor jurídico. Quem arquiva essas investigações, que são obrigatórias sempre que a polícia pratica uma ação letal, é instaurado um inquérito policial para verificar os limites da ação da polícia. Quem é o titular da ação? O Ministério Público. E eu provei, na tese de doutorado, que o Ministério Público participa de uma política de arquivamento, de legitimação dessas mortes, através de alguns elementos, por exemplo, a condição do morto. Para o Ministério Público, se o morto for definido como traficante de drogas, ele pode ter 20 tiros nas costas, tiro a queima-roupa, que a ação é legítima, que existiu uma legítima defesa. Isso eu provo no estudo que eu fiz dos pedidos de arquivamento. Eu estudei os argumentos utilizados pelos promotores de justiça para arquivar as investigações resultantes nas ações letais da polícia. E eu vi que ali a condição do morto, local onde o crime ocorre. Muitos pedidos de arquivamento começam assim: o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido, ou seja, se a polícia matar dentro da favela, ponto para a polícia. E por aí vai. Então, temos também a mídia, que de uma certa forma corrobora essa política ao apresentar uma notícia assim: olha, de 10 pessoas mortas, 6 tinham passagem na polícia. Como se ter passagem na polícia autorizasse a polícia a matar alguém.
Mas é.
E por aí vai, você tem ali uma legitimidade que é dada através de uma forma jurídica, operadores do direito. Temos também setores da sociedade que aplaudem a política, e é isso que garante que essa política se mantenha. Isso não é desvio de função da polícia, porque se fosse desvio de função, estaria sob controle. Isso é uma política de Estado, que recebe apoio e aplausos de setores da sociedade. E esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar.
Temos que enfrentar com muita urgência, Zaconi? Já passou do tempo da gente enfrentar esse tipo de dilema. Agora, o detalhe é que a população periférica, Zaconi, principal vítima dessa violência policial, tem começado a tentar reagir de alguma forma e da pior maneira possível. Em dezembro do ano passado, frequentadores de um baile funk na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, agrediram a socos, chutes e garrafadas dois policiais militares que apareceram por lá. É aquela história, Zaconi? O povo não aguenta mais apanhar calado, Ainda que esse tipo de reação seja absolutamente condenável e criminosa,
Mas vamos lá. Essa população também, que sofre com os efeitos dessa violência do Estado, ela é muito confusa, Até porque a própria existência do domínio territorial desses grupos armados nas comunidades também é violenta em relação à própria comunidade. Ou seja, a gente não pode imaginar que a comunidade veja traficantes ou milicianos, qualquer grupo armado que domine o território, como algo positivo. Por que não? Porque é opressor também. Então ela fica ali entre a cruz e a espada, digamos assim, porque ela ainda tem a ideia de que o Estado, caberia ao Estado protegê-la desses grupos. Mas esse mesmo Estado promove as ações, muitas vezes, até mais cruéis do que os próprios grupos criminosos. Então, meu amigo, eu vou te falar, é muito difícil, porque essa população está ao Deus dará. Essa que é a expressão popular mais correta. Ela não tem aonde se socorrer, porque ela está no meio de uma guerra construída, inventada, que na verdade não é guerra, São ações de massacre do Estado em relação a essa população e de opressão desses grupos armados em relação à mesma população. E eu acho que a questão territorial é a questão que a gente vai ter que se debruçar, porque esse domínio territorial é que tem gerado toda essa violência, A disputa pelo controle do território. E não é à toa que o atual governo do Estado do Rio de Janeiro aponta para políticas de segurança e controle territorial. A volta da UPP, a volta do policiamento de controle do território, tem muita coisa em jogo na disputa desses territórios.
Essa disputa territorial está colocada já há algum tempo, porque inclusive, Zaconi, já há estudos dizendo aí que as milícias já ocupam mais territórios aqui no Rio de Janeiro do que o próprio crime organizado,
Sim, já tem muito tempo. Eu, quando fui coordenador das carcerais da Polinter, ainda nos anos de 2008 a 2010, aconteceu um fenômeno interessante. A gente observou que o número de presos do chamado seguro tinha superado o Comando Vermelho. Isso era inédito na Polinter, porque na Polinter sempre o número de presos do Comando Vermelho era muito maior. E a resposta que nós tivemos era que o aumento de presos da área de milícia representou um aumento dos presos no número de seguro. Porque como é que o sistema prisional faz? Ele divide os presos de acordo com o território. Olha só, a lógica territorial, ela está dentro da própria lógica de governo, de governança do Estado. O cara é assaltante de Campo Grande. Ele vai entrar na área do seguro. Mas por que ele vai entrar na área do seguro? Porque Campo Grande é a área de milícia. Então, conforme as áreas de milícia foram aumentando na cidade do Rio de Janeiro, o número de presos do seguro superou o número de presos do Comando Vermelho. Isso já é um fenômeno de 10 anos atrás.
Pois é, isso é muito grave e até hoje nenhuma liderança política tomou parte disso para tentar reduzir, alterar esse cenário. Zé Cone, agora...
Não, a coisa é pior, desculpa, Anderson.
Sim.
As lideranças políticas muitas vezes querem estar misturada nessa disputa territorial para obter vantagens, né? Principalmente em momentos eleitorais, desse controle de território.
Muito bem colocado. Muito bem colocado.
Vou te dar um exemplo.
Por favor.
Quando teve a CPI das milícias, no início do primeiro governo Cabral, essa CPI foi feita na Alerj, o Freixo era o presidente, mas quem presidia a Alerj era o Pisciani. O governo Cabral foi um grande incentivador da CPI das milícias. Naquele momento, milicianos ligados a um grupo político, que era, na época, o grupo do Garotinho, foram presos. Natalino, Jeromino, lembra dessa turma?
Sim.
Evidentemente que houve uma mudança de relação do poder político com áreas da milícia. Mas na frente, numa outra eleição, na reeleição do Cabral, ele tem uma votação expressiva na área de Campo Grande. E um repórter pergunta para o Cabral como é que ele conseguiu ter tantos votos em áreas de milícia. Sabe qual foi a resposta dele? O povo entendeu que nós estamos fazendo um enfrentamento às milícias, porra. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Esse enfrentamento ao tráfico, esse enfrentamento à milícia pelo poder público, também faz parte de um jogo de mudança de poder com mudança da relação de grupos políticos com os grupos que estão operando no território. A coisa é muito mais grave do que a gente pode imaginar. A ponto, por exemplo, de que recentemente, ainda no governo Witzel, talvez, eles tenham anunciado que um aumento dos autos de resistência, da letalidade policial, e uma diminuição dos homicídios. Lembra? E eles tentavam relacionar uma coisa à outra. Ou seja, quanto mais violenta a polícia, menos homicídio tem. Olha que absurdo. Só que se você for pegar um mapa dessas violências, você vai ver que o local onde se reduzia a violência dos homicídios era diferente do local onde aumentava a violência policial. Ou seja, não tinha relação nenhuma a violência policial com a redução dos homicídios.
Sim.
Os homicídios estavam sendo reduzidos em área de milícias e a violência policial estava sendo aumentada em áreas do tráfico.
Uhum.
O que significa que poderia haver um grande acordo, no sentido de se matar menos, que nas áreas de milícia se matasse menos, para que o enfrentamento do Estado fosse feito somente em relação ao tráfico, favorecendo inclusive o crescimento da milícia. E a gente tem que ter coragem, porque eu falo isso, e é difícil a gente conseguir interlocutores sérios, em todos os campos, que possam fazer um enfrentamento desse assunto nesse nível mais profundo. De tentar entender a lógica da promiscuidade do Estado e do poder político com isso que todo mundo liga a televisão todo dia e vê como enfrentamento ao crime. Porra, chega disso,
Chega
desse cenário, desse teatro, dessa falácia, A gente precisa fazer uma leitura para ver o que está por trás dessa cortina de fumaça desses noticiários policiais diários que nós recebemos na televisão.
Você já bate nessa tecla há anos, Zé Cone? Essa é que é a grande verdade. Inclusive aqui no Faixa Livre, a gente tem conversado com você aqui há anos e você batendo nesse tema há muito tempo. Agora, você vê alguma liderança política aqui no Rio de Janeiro que seja capaz de fazer esse enfrentamento, Zé Cone?
Bom, algumas lideranças vão ter que fazer esse enfrentamento porque faz parte da sua história, né, o discurso do enfrentamento, né. Eu citei o próprio deputado Marcelo Freixo, né, que tem uma marca na sua carreira política, na CPI das milícias. Evidentemente que, né, esse campo político ele tem um compromisso maior do que os outros para fazer esse enfrentamento. A questão toda é saber se ele terá condições ou não, né, de avançar, porque, repara, se as coisas acontecem dessa forma que nós estamos conversando, se existe um interesse de poderes políticos, né, ou de certos poderes políticos, que não são poucos, não, né, diria que, né, são majoritários, em manter essa estrutura de dominação territorial por conta, né, de interesses eleitorais, né, o jogo é muito mais pesado. Você tem um Ministério Público que homologa, que legitima essa política de extermínio, que é o outro lado da moeda, também fica mais difícil, né? Como é que você vai enfrentar? Esses são problemas muito graves que eu acho que não é algo que possa ser definido somente por um governante, por um projeto de governo. Acho que nós vamos ter que ter um pacto, né, na sociedade, no sentido das pessoas se convencerem, né, que isso é uma grande tragédia, que isso não é solução para nada. É, mas aí a gente vai ter que fazer um trabalho de base, de fazer proporcionar debates que revelem o que está escondido por trás, né, dessa letalidade policial, o que está escondido por trás desse domínio territorial, né, as questões econômicas que isso envolve, que isso é importante também, né? Nós estamos falando de economias. Sim, repare, sim. Como é que surge o transporte alternativo? Todo mundo diz que o transporte alternativo é uma máquina de fazer dinheiro da milícia. Mas como é que surge esse transporte alternativo? Como é que nós vamos enfrentar isso? Prendendo um miliciano? Acho que não, porque você vai prender 10 e amanhã tem 20 no lugar.
Sim.
É, como é que a gente vai enfrentar isso? Pô, transporte público. Como é que surge o transporte alternativo? Pô, eu moro na Barra da Tijuca, que é perto do Valqueire. Você vai, em 30 minutos, você sai da Barra e chega no Valqueire.
Sim.
Sabe quantas conduções o trabalhador tem que pegar do Valqueire para a Barra da Tijuca, Anderson?
Quantas?
3 ou 4.
É um absurdo.
Pagando o preço de 3 passagens. Aí passa uma van e grita, Barra, Valqueire. Pô, o cara se joga lá dentro.
Não tenha dúvida.
É? Então, quer dizer, a origem dessa economia informal é a ausência do Estado com políticas públicas, porque as linhas de ônibus, o transporte público, tem que atender o interesse da população, do trabalhador, e não o interesse dos empresários. Então, precisamos ter também um projeto de poder, né, que vise, né, no campo, né, da disputa eleitoral, né, mudanças significativas também na forma como tem sido operado, né, a governança em nosso estado e nosso país de uma forma geral.
Todos esses problemas estão conectados, né, Zaconte? Tudo isso que você falou está tudo muito conectado aqui no nosso Rio de Janeiro. A grande questão é que a gente tem problemas estruturais colocados e ninguém que tenha coragem de enfrentar tudo isso. Eu queria voltar a falar rapidamente, Zaconte, a respeito da violência policial, mais especificamente, porque o Estado de São Paulo, por exemplo, ele passou a utilizar, de uns tempos para cá, câmeras acopladas nos uniformes dos policiais como forma de inibir as ações violentas, e parece que isso começa a dar algum resultado por lá. O governador Cláudio Castro, aqui no Rio, ele já anunciou a aquisição de 20 mil dessas câmeras para utilizá-las da mesma forma. Você acha essa uma alternativa interessante, Zaconi?
Sim, claro. Tudo que venha, né, para colocar limites, né, nessa discricionalidade do poder de decidir pela vida e pela morte, né, principalmente em ações policiais, é muito bem-vindo. Agora, repare, nós já tivemos situações, né, acho que foi o senador Camará, não sei se você lembra, de policiais que deram um confere em traficantes que estavam feridos em frente a um CIEP.
Sim, lembra?
Foi aonde? Foi comendador Soares.
Eu acho que foi sim, Zaconi. Eu não me recordo exatamente o local, mas esse caso foi muito simbólico naquela época, né?
Exatamente, foi simbólico, porque foi filmado, né? Então, nós estamos falando de câmeras, porque nós estamos falando de imagens acerca de execuções.
Sim.
Ali nós tínhamos imagens que foram veiculadas em rede nacional de execuções várias. Um policial dando um confere num assaltante, num traficante que estava já ferido no chão. Os caras foram absolvidos. Né? Então, repara, a filmagem, eu estou dando esse exemplo para dizer que a filmagem também não é, por si só, um elemento definidor da mudança da política. Né? Porque o que vai estar em jogo ali é o que a gente já tem hoje, um debate que eu acho perigosíssimo. Quem merece e quem não merece morrer. Ah, a polícia matou, executou um vagabundo, vamos botar assim, um traficante, um assaltante. Ah, já foi. Né? Não podemos também reprimir a polícia, né, na sua função de enfrentamento ao crime. E aí a gente vai ficar chorando a morte dos inocentes. Né? E nessa de ficar chorando a morte dos inocentes, a polícia e o sistema passam a trabalhar com a lógica de construir que aquele que foi vítima da violência policial é um bandido. E aí fica a imprensa discutindo se tinha antecedente criminal, se não tinha antecedente criminal, o que isso tem relação com o fato. Né? A polícia não está autorizada a executar pessoas com antecedentes criminais. Né? Então acho que está na hora da gente mudar essa lógica. Ao invés de ficar discutindo se a polícia matou um inocente, discutir se a polícia agiu dentro ou fora dos limites estabelecidos para o uso da força.
Muito bem colocado.
Mas será que a gente... Quem é que vai querer enfrentar isso? Né? Por exemplo, não, ainda mais com a população com o sentimento que ela tem o tempo inteiro, porque isso é provocado também pelos veículos de comunicação, né, do medo, do pânico. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou falar do Lázaro em Goiás.
Sim.
Não? O Lázaro foi anunciado que ele seria executado. Correto?
Claro.
E ele foi. A polícia foi aplaudida num desfile público. Todo mundo aplaudia na imprensa. Apareceu alguém dos direitos humanos? Vai aparecer alguém dos direitos humanos para reclamar a execução do Lázaro? Claro que não.
Pois é.
Não vai, porque se o cara aparecer, ele está morto politicamente. Né? Então, nessa lógica de que o Lázaro pode ser executado, né? O Eco pode ser executado dentro de uma viatura da polícia. E por aí vai, né? Porque são criminosos que não merecem ter proteção à vida. É só você construir que... E fazem isso, tentam fazer isso, quando a polícia, numa operação, né, acontece de uma bala perdida matar uma criança, um jovem, imediatamente já começa a divulgar que ele tinha envolvimento com tráfico, que ele frequentava... Né, bailes funk, e por aí vai, né, uhum. No sentido de criminalizar a vítima da violência policial.
Criminalizar?
A vítima da violência do Estado. Isso aconteceu no caso do Amarildo.
Sim, sim.
Porra, tinha imagens do Amarildo sendo colocado dentro da viatura da PM, dele desaparecendo, e imediatamente todo mundo começa a construir que o Amarildo era traficante. Ué, mas se ele fosse traficante, isso legitimaria uma execução sumária? Então, mudar a lógica do debate também é importante. Né?
Essa lógica...
Se nós quisermos realmente um Estado que garanta, né, e que proteja vidas, ele tem que começar a proteger as vidas dos mais vis.
Sim, sim. Né?
Porque no dia que os mais vis, os mais perigosos, tiverem direito à vida, toda a sociedade vai estar garantida nesse direito. Agora, a partir do momento que você excepciona um traficante, né, um assaltante, um miliciano... Isso é que nem a metástase, né? Isso vai crescendo, que daqui a pouco é o Black Bloc, daqui a pouco é o professor de esquerda, e a gente já conhece isso na história.
Não tenha dúvida, é essa lógica de criminalização da pobreza que está colocada no nosso país há muito tempo, infelizmente, Zacone. Eu queria um comentário teu, Zacone, para uma mensagem que chegou aqui do nosso ouvinte, o Luiz Antônio Cipriano. Ele diz mais ou menos nesse caminho que você já traçou aqui para a gente. Ó. O Estado burguês capitalista é uma instituição policial militar a serviço dessa ordem de exploração da classe trabalhadora. É exatamente isso, né, Zacone?
Sim, mas existem formas distintas de fazermos isso. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que na Inglaterra a polícia também é isso tudo. Né? Mas quais são os níveis de uso da força letal pela polícia na Inglaterra? Você está entendendo?
Uhum.
É lógico, a gente não pode perder a perspectiva da luta de classe, a perspectiva do que a polícia representa numa sociedade capitalista, mas também a gente tem que olhar o que vai acontecer amanhã. Nós não vamos dar resolução, infelizmente, imediata para o que a polícia representa numa sociedade capitalista em termos de violência contra o povo. Mas existem níveis, graus, de utilização dessa força, né, que no caso brasileiro, principalmente no caso do Rio de Janeiro, faz uma diferença gritante. O número de crianças mortas, né, em ações policiais, supera em muito o número de crianças mortas por Covid, porra. Então, está todo mundo parado aqui falando da vacinação das crianças, porque criança também morre, mas ninguém está preocupado com as crianças que estão morrendo nessas ações policiais. Então, acho também que estabelecer critérios, ainda que não tão revolucionários, né, mas que coloquem limite na ação dessa polícia, né, ainda dentro de uma sociedade com divisão de classe, é fundamental. A gente não pode se jogar toda a luta, né, para o momento da revolução, acho eu.
É um debate que a gente precisa fazer, e a gente vai continuar fazendo esse debate aqui no Faixa Livre. Mas eu quero encerrar, Zacone, com uma análise sua para esse projeto aí que está sendo gestado pelo governador Cláudio Castro para a segurança pública aqui do Rio de Janeiro, o Cidade Integrada, com a ocupação de comunidades para substituir as unidades de polícia pacificadora, as UPPs. O mandatário disse que colocaria em prática no mês de dezembro esse projeto, mas nada foi feito até agora. Você chegou a tomar conhecimento desse projeto? Ele te parece mais eficiente que o antecessor no sentido de oferecer segurança aos moradores de favelas, Zacone?
Então, Anderson, esse projeto foi anunciado, inclusive, com áreas definidas, né, onde se daria a intervenção do Estado no território, mas eu acho que isso tudo tem que ser visto como um anúncio para algo que vai acontecer no ano eleitoral. Né? E como a ocupação territorial, mesmo pelo Estado, no caso das UPPs, reflete muito, né, no resultado eleitoral, eu acho que isso é uma jogada visando as eleições. Né? Porque, repare, a partir do momento que você define algumas áreas, e as áreas que estão definidas são áreas que têm um colégio eleitoral significativo, né? Eu acho que nós vamos ter que depois perguntar qual vai ser o resultado do atual governador, né, no pleito do final do ano. E aí é que é a grande tragédia, que eu já citei no caso do Cabral. Se o resultado lhe for favorável às áreas de ocupação, ele vai dizer que o povo entendeu, né, os interesses do Estado na luta contra o crime.
É tudo baseado na estratégia eleitoral, né, Zacone? Infelizmente, essa é a lógica que predomina na segurança pública do Rio de Janeiro há muito tempo. É tudo baseado na estratégia eleitoral, infelizmente. Zacone, eu só posso te agradecer a esse ótimo papo que você teve aqui com a gente, muitas informações que você trouxe, muito elucidativo esse papo, mais uma vez, hoje contigo. Quero te agradecer, quero te desejar um ótimo ano de 2022, mais uma vez. A gente volta a conversar certamente muito ao longo desse ano a respeito das questões relativas à segurança aqui no nosso Rio de Janeiro e no nosso país. Muito obrigado, Zacone.
Eu que agradeço, Anderson. Um bom ano para você também, para todos os ouvintes aí do Faixa Livre.
Muito obrigado, um bom dia, um forte abraço. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacone. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.